Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Agora meio-dia em ponto. Boa tarde. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. O Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 3 de fevereiro, está começando.
107,9. Rádio USP.
Destaques de Ribeirão Preto.
Nos portais de notícias de Ribeirão Preto, o destaque é que a Justiça negou que a Prefeitura de Ribeirão Preto tenha que pagar férias à ex-prefeita Darcy Vera. Darcy estava cobrando o período de descanso vencido enquanto ela estava no comando da cidade. A juíza Lucilene Aparecida Canela de Melo, da 2ª Vara da Fazenda Pública, considerou prescrição no prazo em que Darcy deveria fazer o questionamento do pagamento das férias. De acordo com ela, isso deveria ocorrer até setembro de 2019, mas a ação se iniciou em fevereiro do ano passado. A ex-prefeita entrou na justiça para cobrar da prefeitura R$ 174 mil reais com correção monetária até o dia do pagamento. Ela também pediu que a ação ficasse em sigilo, mas a solicitação foi negada pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto. A ex-prefeita alega que esteve em tempo integral, fins de semanas e feriados, durante 8 anos na Prefeitura de Ribeirão Preto, e que o excesso de trabalho e prazos fizeram com que ela fosse impedida de tirar férias.
Destaques do Jornal da USP.
Doenças neurodegenerativas devem aumentar no Brasil. Esses foram os dados de um estudo internacional que também alerta para um salto de 1 milhão e 800 mil para 5 milhões e 600 mil enfermos. Para demência e Alzheimer, ainda não há cura, mas medidas de prevenção e atenção aos primeiros sinais da doença são paliativos. Com o avanço da idade, as doenças podem ocorrer com mais frequência após os 70 anos. O envelhecimento da população global chama a atenção para cenários distintos da doença no mundo, uma vez que a idade avançada está associada ao aumento na tendência em desenvolvê-la. Isso ocorre devido às dificuldades socioeconômicas encontradas nos países mais pobres, locais em que quadros neurodegenerativos podem ser agravados. E diante da dificuldade das pessoas de estimar a quantidade adequada de sal para as diferentes refeições do dia, mesmo com a recomendação da OMS de ingestão de menos de 5 gramas por dia, uma pesquisadora do Centro de Pesquisas em Alimentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em São Paulo, resolveu disponibilizar orientações práticas e mais fáceis de entender para o consumo desse ingrediente. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br. Agora, meio-dia e 4, vamos às principais notícias da home do Jornal da USP em Ribeirão Preto. Encontrar um oftalmologista para tratar catarata ou corrigir uma miopia, por exemplo, não é tarefa fácil para parcela importante da população mundial. Apenas 10% das pessoas acima de 50 anos de idade na América Latina, Ásia e África têm suas necessidades de uso de óculos contempladas, enquanto em países ricos esse número chega a 80%. Já a cobertura efetiva da cirurgia de catarata, que deveria ser de 70%, conforme recomendação da OMS, não passa dos 40% no Brasil. O acesso à grande quantidade de informações explica, em parte, a mobilização cada vez maior dos jovens na defesa de causas ambientais e sociais. Nos últimos anos, tem se verificado muito o ativismo juvenil em diversos fóruns de discussão de políticas públicas e em vários lugares do mundo. Especialistas acreditam que, com as redes sociais, a atual geração de jovens tende a ser mais preocupada com as questões relacionadas ao meio ambiente, combate à pobreza e à fome, entre outras pautas sociais, ambientais e humanas. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. E lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora é 6:30 e quem está chegando aqui com notícias do campus de Ribeirão Preto é o Eduardo Nazaré. Boa tarde.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago para vocês que, com o objetivo de aprimorar a cultura científica e despertar o interesse dos jovens na área de ciências por meio de discussões, experimentos e pesquisas, o programa Dot Online tem inscrições abertas até dia 16 de março para estudantes de 13 a 18 anos, cursando entre o 7º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio, de todas as regiões do país. As atividades começam no dia 23 de março, no canal do YouTube, da Casa da Ciência. As inscrições podem ser feitas no formulário disponível na internet. Para garantir direitos às pessoas vulneráveis da comunidade LGBTQIA+, também o conhecimento de leis e programas que visam a proteção dessas pessoas, a equipe do projeto USP na Comunidade realiza, nesta semana, atividades para informar sobre a retificação de nome e gênero, leis de proteção e auxílio para a elaboração de currículos para inserção no mercado de trabalho. O evento é gratuito e aberto ao público. Só uma correçãozinha, não é esta semana, tá? A semana que vem vai acontecer. Por fim, o Laboratório de Avaliação e Reabilitação do Currículo da Faculdade de Medicina da USP busca voluntários para pesquisa, análise do equilíbrio e da capacidade funcional em idosos da comunidade. Podem participar homens e mulheres acima de 60 anos, capazes de andar de forma independente, sem ajuda de bengala ou andador, sem doenças cardíacas ou metabólicas descompensadas, sem dor no quadril ou nas pernas, e sem doenças neurodegenerativas, como demência avançada, esclerose múltipla, doença de Parkinson ou esclerose lateral amiotrófica. Hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe aqui pra gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. Para acompanhar as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP no ar, basta baixar o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. E lá você também encontra as notícias, colunas e podcasts e também pode ouvir a transmissão da Rádio USP ao vivo. Se você quer falar conosco, então mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
7,9.
Bom, e agora vamos falar da previsão do tempo para hoje e também para o final de semana. Vamos ver o que muda, né? Olha, a chuva deu uma trégua nesta manhã, mas a previsão continua sendo de pancadas de chuvas com trovoadas até domingo. A mínima de hoje foi de 22 graus e a máxima pode atingir os 30. Amanhã, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima deve chegar aos 28. Já no domingo, a mínima é de 22 graus e a máxima deve alcançar os 30 graus. As informações são do portal Inmet.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora é 10:10. Vamos às reportagens. Prêmio de Reconhecimento Acadêmico da Unicamp e Instituto Vladimir Herzog recebem inscrições de pesquisas que contribuam para a defesa dos direitos humanos. A participação é aberta a instituições de ensino e pesquisa do Estado de São Paulo. A reportagem é de Liene Castro.
Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos, Unicamp, Instituto Vladimir Herzog. O prazo segue até 3 de fevereiro. A proposta é reconhecer trabalhos que contribuam para a proteção e a promoção da dignidade da vida. A iniciativa é voltada para as instituições públicas de ensino municipais, estaduais e federais e também institutos de pesquisa sediados no estado de São Paulo. O objetivo é fortalecer o compromisso entre a sociedade e o meio acadêmico no que se refere à defesa, direta ou indiretamente, dos direitos humanos. O prêmio, que em sua primeira edição recebeu apenas trabalhos das três universidades públicas paulistas, foi ampliado. E nesta edição, quase 50 instituições do Estado de São Paulo estão aptas a participar. São 5 categorias: Ciências Exatas, Engenharia e Tecnologia, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas, Sociais e Econômicas, Comunicação e Linguagem e Educação. Em cada uma destas áreas, serão premiadas pesquisas de graduação, mestrado e doutorado, concluídas em 2022. Segundo Josiane Serazoli, coordenadora do Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, a proposta não é reconhecer pesquisas sobre direitos humanos, mas aquelas que estejam comprometidas com o respeito à dignidade e à sustentabilidade da vida. O convite vale para todas as áreas do conhecimento e busca ampliar o número de candidaturas.
O desafio tem sido, tanto a área de biológicas quanto a área de exatas, sobretudo de exatas, perceber o seu compromisso com a dignidade da vida, que é isso que faz, né, de uma pesquisa apta a participar. Se tem compromisso social com superação de desigualdade, desenvolvimento de práticas comprometidas com preservação, conservação da vida, né, formação de profissionais que estão comprometidos com projetos transformadores, que tem incentivo a respeito, tolerância, etc. Então, não é necessariamente estudar os direitos humanos, mas colocá-los em prática. Então, você pode pensar alguma coisa em geociências, em petróleo, pensar em energias alternativas, está comprometido com a dignidade da vida? Sim, pode. Né? Na área de biológicas, eu entendo hoje que o desafio deste momento para o prêmio é que ele possa se fazer mais compreendido pelas áreas que normalmente não se veem participando dessa pauta. Né? Elas participam sim, elas só não entendem que elas estão lá, não fazem essa leitura. Nessa terceira edição, nosso desafio é consolidar essa ampliação.
Para se inscrever, a pesquisa deve estar alinhada com um ou mais princípios dos direitos humanos: respeito à dignidade da vida em todas as suas manifestações, combate à desigualdade, à pobreza e à fome, promoção de meios renovados de desenvolvimento tecnológico, econômico e produtivo que eliminem a exploração humana, proteção do planeta diante do risco de degradação, estímulo ao espírito e às práticas de solidariedade local e global e fortalecimento da cultura do respeito, do diálogo e da paz. Inscrições até 3 de fevereiro. Informações no site direitoshumanos.unicamp.br. Com produção de Liana Coll, da Unicamp, Liene Castro, Rádio Unesp FM. USP FM.
A miocardite geralmente é causada por uma infecção viral, que pode causar insuficiência cardíaca, frequência cardíaca anormal e até morte súbita. Os sintomas incluem dor no peito, batimentos cardíacos anormais e falta de ar. Os detalhes com a repórter Sandra Capomatto.
A miocardite é a inflamação do músculo cardíaco chamado de miocárdio, onde o sistema imunológico causa uma inflamação em resposta a uma infecção ou algum outro fator. A cardiologista doutora Mina Moreira Dias Romano, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, explica os principais sintomas.
Um paciente que não tinha sintomas cardiovasculares pode se apresentar, na maioria das vezes, com sintomas agudos de insuficiência cardíaca. Esses sintomas mais frequentes são falta de ar, que nós chamamos então de dispneia, principalmente para exercícios, para atividades físicas, mesmo que mínimas, as atividades domésticas ou mesmo que tão mínimas quanto tomar banho, pentear o cabelo. O início dos sintomas em geral é agudo, de algumas semanas, e embora a causa de longe mais importante das miocardites sejam infecções virais, poucas vezes é possível identificar realmente a infecção viral que foi causa, muito menos o momento em que ela aconteceu.
Os sintomas podem incluir ainda dor no peito, falta de ar ou palpitações. A retenção de líquido também pode estar presente nos quadros de miocardite, além de arritmias.
Falta de ar, intolerância aos esforços, pode haver tosse, tosse noturna. Pode acontecer de maneira um pouco mais tardia o acúmulo líquido em outras áreas do corpo, que nós chamamos então sistêmico, com edema ou inchaço de membros inferiores, aumento de volumes abdominais, o aumento do volume do fígado, congestão das veias do pescoço, que são as jugulares. Além disso, manifestações arrítmicas com a inflamação aguda, as alterações de ritmo, como taquicardias e até arritmias mais malignas, que são arritmias ventriculares.
A miocardite é uma doença mais comum em mulheres, jovens e crianças. Qualquer vírus pode causar a doença, inclusive o vírus da dengue. O tratamento para miocardite geralmente é feito em casa, com repouso para evitar excesso de trabalho do coração. Porém, é necessário também fazer o tratamento adequado da infecção presente na origem da miocardite. E pode ser necessário tomar antibióticos, antifúngicos ou antivirais. O tratamento pode incluir medicamentos para regular o batimento cardíaco e melhorar a função do músculo do coração.
Na maioria dos casos, vai ser instituído um tratamento com medicamentos ou por via oral, ou até de maneira endovenosa, se o paciente está em situação crítica, que são medicamentos conhecidos como tratamento para outras causas de insuficiência cardíaca. Então podem ser utilizados medicamentos que ajudam o coração a trabalhar, fazendo uma redução do que chamamos de pós-carga, com vasodilatação para tornar o trabalho contrapulsátil dele mais fácil, medicamentos que vão jogar o excesso de volume que está acumulado fora, como diuréticos, e medicamentos que melhoram a função cardíaca, melhorando assim a fibrose que pode acontecer a longo prazo miocárdica, como inibidores da enzima conversora de angiotensina e os seus derivados.
A ecocardiografia é o exame mais indicado para avaliação do quadro de miocardite.
Primeiro exame de imagem mais utilizado é a ecocardiografia. Parece-se com um ultrassom, só que cardíaco. Então, ela permite avaliar o tamanho das câmaras, as válvulas e, em geral, nesses pacientes.
Em casos raríssimos, se pede a biópsia do músculo cardíaco, através de um cateterismo, porém há risco de vida pela gravidade. A cardiologista doutora Mina Romano explica.
Alguns raros casos podem precisar de uma biópsia do músculo cardíaco. Isso é feito através de um exame de cateterismo cardíaco, onde introduz-se um catéter pelos vasos do paciente, por uma artéria, introduz-se o catéter dentro do músculo cardíaco e é feita, então, uma coleta de uma pequena quantidade do músculo cardíaco. É claro que não é um exame livre de riscos e, ao se fazer a coleta do material, há um risco de transfixar o miocárdio.
Ouvimos a cardiologista doutora Mina Moreira Dias Romano, professora de clínica médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, explicando o que é miocardite. Sandra Capomatto, Rádio USP.
A psicologia islâmica considera a influência da religião e da espiritualidade nas cognições, emoções e comportamentos dos muçulmanos. Contudo, essa área do conhecimento ainda é pouco estudada no Brasil. Para saber mais, a repórter Brenda Marchiori conversou com uma pesquisadora especialista no assunto.
A influência da religião e da espiritualidade nas cognições, emoções e comportamentos do indivíduo tem levado o campo da psicologia a buscar alternativas para atender às demandas dos mais diversos grupos étnicos e culturais. Nos últimos anos, várias temáticas têm surgido como consequência da necessidade de uma psicologia voltada para os povos nativos, como, por exemplo, a psicologia islâmica, uma abordagem teórica que busca compreender aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais do ser humano sob uma ótica islâmica. O surgimento de novos campos do conhecimento, assim como o renascimento de saberes antigos, tem encorajado a inclusão da religiosidade e da espiritualidade nas práticas e intervenções terapêuticas, devido aos resultados positivos, tanto na esfera física quanto psíquica, evidenciados por pesquisas nessa área, como a da pesquisadora Salwa Omais, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto.
A psicologia, como ciência, ela não pode, jamais poderia, não pode descartar nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de fonte, se aquilo traz um benefício para o cliente. Inclusive, a psicologia islâmica, além de, né, de se dedicar a compreender os comportamentos, as cognições, a ótica islâmica, ela também procura compreender, na medida do possível, obviamente, o impacto desse mundo invisível, né, que a ciência não pode acessar, mas ela, a gente consegue acessar por meio do relato do paciente. O que ele sente quando ele faz a oração? Como ele se sente quando ele está com o grupo social dele, que também é um outro benefício que as religiões trazem?
Devido a essa força da crença religiosa, Salo defende que é necessário a inclusão de novas abordagens que possam se aproximar da realidade de vida do paciente e incluir as crenças que o influenciam, junto com os valores que são mais significativos e alinhados ao seu estilo de vida.
Isso é preciso que a psicologia se volte um pouco para isso. Isso é um recurso forte, né? Porque para mudar comportamento, você tem que ir na cognição da pessoa, você tem que mudar a visão de mundo. Que não pode o psicólogo interferir ou querer mudar a opinião daquele paciente sobre algo, se aquilo, né, faz sentido para ele. A religiosidade e a espiritualidade, elas fazem parte da vida das pessoas, então isso não pode ser separado da nossa vida, da vida do cliente.
Apesar de o saber religioso não oferecer respostas para todos os questionamentos da ciência psicológica, a pesquisadora afirma que ele pode agregar informações que ajudam na compreensão da psique humana e do estudo da alma, e na relação entre o profissional e pacientes muçulmanos.
Em primeiro lugar, a importância da religiosidade e da espiritualidade, e alguns estudos que já identificaram os benefícios que isso traz na saúde física e mental, e meu estudo fala sobre isso, né, de uma forma genérica. E ele traz um benefício também para um grupo social que é muitas vezes visto de forma distorcida, e aí eu vou entrar, né, mesmo com a questão dos muçulmanos, que infelizmente ainda existe muito preconceito, ainda existe uma visão, até mesmo dos próprios psicólogos, uma visão errada sobre, uma visão fechada, né, errada com relação aos comportamentos dos muçulmanos. Então, esse grupo social, ele precisa ter uma atenção no sentido de o profissional que vai atender esse grupo, de saber o quanto que a religião, os ensinamentos religiosos têm, o quanto elas ocupam, né, o papel que elas ocupam na vida dessas pessoas. Então, é uma forma, eu acho que o benefício desse estudo não só traz, não só é para os muçulmanos que vão poder, né, para os profissionais, né, que vão poder ver as necessidades desses muçulmanos e os muçulmanos poderem ter, serem contemplados por esses conteúdos, às vezes durante a sessão de terapia, para poderem refletir sobre situações, e isso vai com certeza fortalecer provavelmente o vínculo, inclusive, do profissional com o paciente, porque ele vai se sentir à vontade e se sentir mais considerado, né, pelo fato do profissional ter tido esse cuidado de entrar no mundo dele.
Nós ouvimos a pesquisadora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Salwa Omais, que falou sobre a psicologia islâmica e a importância de estudos nessa área. Brenda Marchiori, Rádio USP.
Agora é 12:25. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira. E a participação, claro, de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. Se você perdeu alguma reportagem, precisa de alguma informação, perdeu alguma informação, né, ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br, tá? Então é só acessar. As notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira ao meio-dia. E está chegando aí o Express Cultura. E o programa traz a agenda cultural para hoje e também para o final de semana aqui em Ribeirão Preto. Então fique ligado para saber de tudo o que acontece, tá bom? Em Ribeirão, neste final de semana. Até já!
Você ouviu o Jornal da USP no Ar. Edição Regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.